vereador Fernando do Detran, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias, um dos líderes do PSDB nessa casa, pastor Tele Júnior, João da Luz, vereador João da Luz, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora primeira secretária Eline Rosa, vereador Paulo de Lima, vereador Valdete, vereador João Feitosa, vereador Mauro Severiano, quórum suficiente para o início dos nossos trabalhos nesta manhã de terça-feira, dia 3 de setembro de 2019. Tudo bem, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador João da Luz que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor é a minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Salmo 26.
Obrigado, vereador João da Luz. Registrando a presença da vereadora Thaís Souza, do vereador Lélio Alvarenga, vereador Tele Júnior. Solicito a primeira secretária, a vereadora Eliner Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 55ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 2 dias do mês de setembro de 2009, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Elinei Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior, e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências e encaminhados para as comissões. Projeto de decreto legislativo 169 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão anapolino ao senhor César Otávio Valente, determina outras providências. Projeto de lei ordinária 170 de 2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que declara de utilidade pública municipal a Associação SOS Animais Anápolis. Projeto de lei complementar 171, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do município de Anápolis, lei orçamentária anual LOA, para o exercício financeiro de 2020, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3º, parágrafo 5º da Constituição Federal. Projeto de lei ordinária 172, de 2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre o incentivo ao valor da honestidade. Usaram a palavra os vereadores Alfredo Landim, Paulo de Lima, professora Geli Sanches e João da Luz. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, João Feitosa, pastor Elias Ferreira, Luzimar Silva, Domingos Paula de Souza e o Ederson Lopes. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado um quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 166 de 2019, de autoria do vereador Domingos Paula de Souza, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao senhor Osmar Borges Pinto e da outras providências, aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 167 de 2019, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao senhor Jackson Charles Oliveira Diniz Herberto e da outras providências, aprovado por 22 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 037 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre a instituição do dia do encontro de som automotivo no município de Anápolis e da outras providências. As comissões de Constituição e Justiça e Redação e de Agricultura, Indústria e Comércio e Desenvolvimento Econômico manifestaram-se contrárias ao projeto. deferido o pedido de retirada de pauta e arquivamento do projeto pelo autor. O senhor presidente determinou que a diretoria legislativa providenciasse o arquivamento do projeto. Projeto de lei ordinária 131, de 2019, de autoria da vereadora professora Gili Sanches, que altera o artigo 1º da Lei 3.272, de 5 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a proibição do uso de celular nas escolas municipais do município de Anápolis e da outras providências. Foi deferido o pedido de vista da vereadora Eline Rosa. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Américo Ferreira, professora Geli Sanches, Luzimar Silva, Lélia Alvarenga, Paulo de Lima, Wellington Lopes e Aldete Fernandes Moreira. Houve votação de moções de aplauso, moções de pesar e indicações. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Valdete Fernandes Moreira, pastor Elias Ferreira, Lélio Alvarenga e Leandro Ribeiro. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 3 de setembro em horário regimental. Presidente, eu gostaria somente de ressaltar que, se eu não me engano, está faltando um projeto aqui que foi encaminhado às comissões, que é um projeto da bancada feminina, inclusive.
Solicito à diretoria legislativa que ratifique a ata da sessão anterior, por gentileza. E nós retornaremos à ata logo ao final da sessão.
Temos uma correspondência encaminhada ao vereador José Fernando Paiva, encaminhada pelo Adriano Dubaldi, deputado federal, em resposta a algum requerimento do vereador Fernando Paiva. Temos também uma correspondência encaminhada ao presidente Leandro Ribeiro da Silva, encaminhada pelo senador Davi Alcolumbre. Em atenção ao ofício 755 desta presidência, pelo qual encaminha cópia da moção 009 de 2019, de apelo para que sejam ampliados os esforços para aprovação de um novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Ele está agradecendo a legítima manifestação e remetendo para fins de instrução a matéria a nota informativa número 2730 de 2019. Agora acabaram as correspondências. E uma justificativa também de ausência em sessão do vereador Wederson Lopes. São essas as correspondências.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Eline Rosa. Antes de iniciar o pequeno expediente, quero solidarizar com a família do vereador Wederson Lopes pelo passamento do seu sogro nesta manhã, né, e justificou aqui sua ausência, obviamente. Então, leve aí o carinho de todos os vereadores aí, a família de sua esposa. Registrando ainda a presença do vereador Alfredo Landim, vereador Luiz Santos Lacerda e vereador Domingos Paula. Iniciando o pequeno expediente, convido o primeiro orador, Paulo de Lima. Enquanto o vereador Paulo de Lima caminha para a tribuna, quero dar um bom dia especial aos ouvintes da Rádio Manchester, que nos acompanham, né, ao vivo pela Rádio Manchester 105,7 FM, aos internautas que nos acompanham pela Web TV e pela Net TV também, os telespectadores que nos acompanham pelo Canal 10. Com a palavra, vereador Paulo de Lima.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Em nome do Fernando Paiva, cumprimento todos os vereadores. Em nome da Thaís, cumprimento todas as vereadoras presentes. Nossos amigos que estão nos assistindo pelas rádios, pelas TV, pelo Facebook e demais colegas que nos acompanham. Presidente, primeiramente, deixar aqui meus pesos ao Ederson Lopes, juntamente com a sua esposa e toda a sua família, né, do afastamento do seu sogro. E acompanhando já o afastamento do seu sogro, a gente também, aqui do mesmo sentido, fica sentido também que faleceu ali da rua Mauá, uma senhora, até não vou fazer nem a moção não, porque tem muitas moções, né, então a gente vai diminuir um pouco as moções de falecimento, mas eu quero aqui, com a família da Hélia Paiva, que morreu aos 102 anos, queria deixar aqui o nosso sentimento da minha família e de toda a pessoal da Câmara, pessoal de todos os vereadores. E também o nosso querido amigo e irmão, Nivaldo Bandeira, que faleceu ontem em Alexânia através de um acidente de automóvel, foi atropelado naquela BR lá, então foi o afastamento dele, hoje está sendo sepultado lá em Umas. Então, deixo aqui também o meu sentimento ao nosso irmão Nivaldo Bandeira, que trabalhou muitos anos aqui na Receita Federal, na Receita Estadual, estou acostumado com a Receita Federal, né, Fernando? Então, muitos anos ali trabalhando e morava atualmente, estava morando em Alexânia, e houve um acidente e veio perder a vida. Eu trago aqui o meu sentimento, meu e de todos os nossos colegas vereadores e toda a minha família, ao Nivaldo Bandeira. Também, presidente, agora no dia 8 de setembro, a gente vai ter novamente a missa dos romeiros, daquele acidente, um dos maiores acidentes terrestres acontecido no Brasil, há 21 anos atrás, lá no estado de São Paulo, onde os romeiros daquela região ali da Igreja Nossa Senhora Aparecida, São Pedro e São Paulo, e demais amigos ali daquela nossa região, foram numa missão lá em Aparecida, na Catedral de Aparecida, e na volta houve um acidente onde perdemos diversas pessoas, né? Colega da gente, amigos, pessoas que conviviam no dia a dia daquele local ali, naquelas igrejas, principalmente nas igrejas católicas, Nossa Senhora Aparecida e São Pedro, São Paulo, São Rafael e demais igrejas da região ali, todas ali, da São Cristóvão também e outras igrejas que participaram daquela caminhada até Aparecida. Então, no próximo domingo vamos ter a missa e eu quero também aqui deixar o agradecimento ao nosso prefeito Roberto Naves e o ex-vereador Jackson Charles, licenciado, que está fazendo a reforma da praça lá dos Romeiros. Estamos gramando, estamos fazendo uma coisa bonita. A gente fizemos um requerimento e foi atendido. Aquela comunidade agradece não só o prefeito Roberto Naves, mas também ao Jackson Charles, nosso secretário do Meio Ambiente, por estar fazendo aquele trabalho maravilhoso lá, dando uma reforma bonita lá, colocando grama e tudo mais. Então, no próximo domingo, onde o nosso bispo Dom João Vigo estará celebrando uma missa no dia dos 21 anos daquele acidente fatal da família. Naquela época, o nosso ex-prefeito Ademar Santillo, né, que deu toda a cobertura e tudo mais, muito importante na época. Lá, na época, foi lá no Feirão da Alexandrina, onde tiveram os diversos urnas, né, lá espalhadas naquele local ali. Então, o prefeito, na época, Ademar Santillo, juntamente com a senhora Onaide Santillo, deu uma cobertura sensacional naquela época, né, importantíssima, né, para aquelas vítimas daquele dia. Então, realmente a coisa foi muito complicada. Então, quero deixar aqui que no dia 8, a partir das 7h30, Leila Alvarenga e todos os colegas, o Fernando, o João Feitosa, o Jean, que é da nossa região lá, Jean está convidado também, com certeza estará presente lá, o nosso prefeito Roberto Naves também estará presente, o nosso secretário do Meio Ambiente também estará presente, toda a comunidade anapolina está um convidado para a missa. Não vamos haver missa lá na Igreja São Pedro e São Paulo, vai ser lá às 7h30, lá na Praça dos Romeiros, Pastor Elias, onde será feita a missa dos 21 anos. Pastor Elias também conhece e lembra muito dessa tragédia. Então, quero deixar aqui o meu sentimento, a nossa lembrança triste, mas infelizmente a gente tem que lembrar dessas coisas. Então, deixo um abraço para as famílias que perderam seus antes queridos lá naquela época. Que Deus abençoe tudo. Os nossos amigos estão todos, os nossos vereadores estão convidados para participar com a gente lá no dia, no próximo domingo, às 7h30 da noite, ou seja, 19h30, estão todos convidados lá. O presidente Leandro Ribeiro, convidado também, todos os nossos amigos, convidados para a grande missa. E deixar aqui um abraço especial a todos, que um bom começo de semana e que todos estejam com Deus. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima, sempre pontual com o seu tempo, não é? Registrando ainda a presença da vereadora professora Geli Sanches, vereador Deusmar Japão, vereador Américo Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente Leandro Ribeiro e todos os internautas, Rádio Manchester, que dá cobertura todas as sessões na Câmara Municipal, e todos os nossos amigos aí que é ligado aqui nesta Casa de Leis. Senhor presidente, hoje eu estou usando esse pequeno expediente para tecer alguns elogios. Ontem à tarde eu estava visitando 4 bairros de nossa cidade, vereador Luiz Santos Lacerda: Alexandrina, e também o bairro Maracanã e o Jardim Progresso. E deparei com 3 famílias, me pediu que eu usasse o microfone da Câmara para parabenizar o prefeito municipal. Eu ainda até brinquei com eles. Falou, olha, ele é um debate político. Se nós for usar o microfone ali da Câmara para ficar mandando recadinho, aniversário, não dá. Mas quebrando o protocolo, o gelo, eu vou parabenizar o prefeito em nome dessas três pessoas aqui, vereador Tele Júnior. A senhora Francisca Pedrosa, Tristão, tem dois filhos. E a Carme Benta de Jesus, quatro filhos. E o seu Sebastião dos Santos Neto, que tem dois netos. Pediu, vereador Lela Varenga, que eu parabenizasse o prefeito por aquele hospital da criança. Porque essas seis crianças que eu disse aqui, dessas famílias de baixa renda, precisa todos os dias de médico. E antigamente não tinha referência para pediatria. E hoje, vereador Jean, nós temos ali uma referência pediátrica no seu bairro, onde a Vossa Excelência mora, seu pai morou ali muito tempo. Então, me pediu que parabenizasse o prefeito, que o hospital UPA ali é 24 horas. Então, nos outros anos anteriores, as mães, os filhos passavam mal durante o dia e até mesmo à noite, e não tinha para onde levar. Então, está aí o prefeito municipal, colocou a UPA pediatra, um ponto de referência no bairro Maracanã, ao lado da igreja São Pedro e São Paulo. É um promessa de campanha, vereador Domingos. Promessa, vereador Domingos, de campanha do prefeito municipal. E muitos críticos, quando ali, aquele logrador público, onde atendia muitas pessoas no Jardim Progresso, os críticos dos fake news, as pessoas de quanto pior, melhor, falou que o Progresso estava fechando ali e não ia ter retorno. Pelo contrário, eu passei lá ontem, está trabalhando ali os construtores para que volte a funcionar aquela unidade de saúde ali novamente no Jardim Progresso. Os críticos naquela época, vereador presidente, falavam que o prefeito estava fechando os postos de saúde. Pelo contrário. Então, parabéns ao prefeito municipal, em nome dessas três famílias aqui que me passaram o nome e endereço. Estou parabenizando o prefeito pela UPA pediatra, no bairro Maracanã, e também ali, a próxima etapa, a reabertura do CAI Jardim Progresso, que já estava funcionando. O prefeito fechou, não definitivamente, mas para reformar aquele prédio, onde aquele prédio ali atendia mais de 40 mil pessoas por mês. Só isso, e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Registrar a presença do companheiro amigo pastor Adair aqui no plenário. Seja bem-vindo, pastor. Esta casa de leis. Não havendo mais inscrito no pequeno expediente, encerro o espaço do pequeno expediente. E já convido o primeiro orador do grande expediente, vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento todos os membros da mesa. Cumprimento especial também os nobres pares desta casa. Também cumprimentando a todas as pessoas que se fazem presentes, nos acompanhando a nossa sessão desta terça-feira, e também as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, nossos internautas, também através das rádios, tanto são... Opa. Obrigado, professor. Tanto a Rádio São Francisco, a Manchester, a Rádio Imprensa, e a todos os nossos colaboradores desta casa. Senhor presidente, primeiro assunto, é um assunto já recorrente nesta casa, essa casa tem pronunciado durante nosso mandato, questão das blitz ocorridas na nossa cidade. Nesta manhã de terça-feira, está acontecendo a blitz ali na Avenida Universitária, bem de frente aquela pracinha ali, pracinha onde tem aquela escola de inglês ali, e fiquei até meio chateado Não com a blitz, porque sempre fui a favor da blitz, aquela blitz seja realmente, vereador Mauro Severiano, para obedecer às finalidades. Fazer uma revista, olhar se tem drogas, se tem armamento. E nós questionamos isso há vários meses durante esse nosso mandato e não mudou. Eu até agradeço a pessoa que,
vereador, não
que me atendeu gentilmente, não vou até evitar de pronunciar o nome dele aqui para evitar algumas perseguições, mas ele dizia: vereador, essa blitz só tem finalidade de arrecadar, só financeira. Que eu questionava, essa blitz deveria obedecer a todos os critérios, pudesse realmente olhar a questão de drogas, de armas, porque as armas e as drogas não voam por aí. Alguém está transportando. Então, por que não aproveitar essa blitz para poder fazer? E eu falei: não, vereador, fica tranquilo, porque essa blitz não tem essa finalidade. E pior agora, porque o contrato daquela empresa... Só um minutinho, nobre vereador Paulo de Lima. Contrato com aquela empresa que tinha aquele radarzinho que fotografava as pessoas quando chegando no seu veículo, pra, pelo menos para amenizar um pouco, vereador Lisier, onde paravam basicamente as pessoas que tinham os documentos atrasados. Aí me faz uma blitz na Avenida Universitária, 8 horas da manhã. E hoje estão parando todas as pessoas, porque o contrato com essa empresa venceu. É, aquele contrato tinha aquele computadorzinho que focava só as placas. É, só um minutinho, vereador Mauro Severiano. E venceu, então estão parando todas as pessoas. Então está difícil. Eu quero fazer um apelo ao governador Ronaldo Caiado, que possa pronunciar, que possa providenciar pelo menos essa empresa, renovação do contrato com essa empresa, para amenizar um pouco o sofrimento das pessoas que trabalham. O certo, quer fazer blitz, vamos fazer blitz, mas não no horário de rush, no horário de pique, no horário que as pessoas estão correndo para trabalhar. Chega lá no patrão, o patrão não quer saber de justificativa, não. O patrão muitas vezes conta o seu dia lá. Por quê? Porque você parou numa empresa lá, numa blitz lá, e você está com o seu carro todo regular, você parou lá e perdeu. Então, quero fazer um apelo ao governador do estado que realmente possa olhar com carinho. Anápolis não pode ficar, chega do governo passado, nós batemos e não conseguimos. Será que nós vamos entrar no mesmo caminho? Pois não, vereador Paulo de Lima, por gentileza.
Parabéns, vereador. Hoje eu te passei por lá e eu vi novamente a sacanagem que faz com a Anápolis. Na hora do expediente, todo mundo descendo para o trabalho, né? Eu garanto para você que 99% usa seu veículo para o trabalho. Então, todo mundo ali submetendo a perícia da polícia naquele momento, eu acho que é importante, eu não sou contra, não. Mas por que não faz 10 horas da noite, não faz meia-noite? Só tem que ser de manhã, na hora do expediente, que as pessoas estão trabalhando. Eu acho que a covardia está aí, né? Através da Secretaria de Segurança do Estado e através do governo, que pode melhorar essas verificações de veículo aí durante outros horários, né? Principalmente numa avenida igual à Avenida Universitária, na hora do pique, né? Eu passei lá hoje, eu estive lá indo lá na saída de Corumbá e eu vi lá aquela barbárie lá, todo mundo parando, todo mundo. Pessoal Matar. Desesperado para chegar atrasado. Então, obrigado e parabéns aí por lembrar mais uma vez. Anápolis sempre é complicada as coisas para nós aqui.
Obrigado, novo vereador Paulo de Lima, pela contribuição na nossa fala. Também se deu uma parte para o novo vereador Mauro Severiano, que tinha solicitado daqui a pouquinho, por favor.
Obrigado pela parte, vereador. Vereador, no governo passado, em meados de novembro, dezembro, eu e o vice-presidente dessa Casa de Leis, vereador Luiz Santos Lacerda, foi um crítico ferrenho do governo passado sobre essa blitz que está acontecendo na cidade. Eu quero dizer para Vossa Excelência que eu não sou contra a blitz, não. Eu sou favorável à blitz, mas que seja no local certo, no local adequado. Olha, Avenida Universitária é um grande movimento. As pessoas que saem da região norte para vir trabalhar no centro é deparado com uma blitz ali para fazer o quê? Para arrecadar dinheiro para o Estado? Será que não tem outro local para fazer blitz, não? Avenida Brasil, Sul e Norte, Avenida Pedro do Vico, essa Avenida Ayrton Senna que vai para o Filósofo, será que de sã consciência
o governo estadual, pelo comando da Polícia Militar, com a cefada receita da fazenda, fazendária, será que não tem outro local para fazer essa brita, não? Para atrapalhar, não é trabalhar, não, atrapalhar a vida das pessoas que já saem de madrugada, de 7 horas da manhã, já está clareando o dia para ir para o trabalho, vem essa brita maldita aí. Só tem esses locais e eles fazem questão de fazer um engarrafamento do trânsito, fazer brita debaixo do viaduto. Ah, faz brita para bandido, para esses ocupados da vida, esses assaltantes aí, na calada da noite. Isso foi estatisticamente, cientificamente, que os maiores assaltos aqui é das 18 horas até as 20, às 20 horas, é motoqueiro com garupa e não tem blitz. Para que essa blitz? Para pegar o assalariado, o trabalhador, o pagador de impostos, vai fazer blitz para bandido, pô, para meliante. Então esse governo aqui, o que ele pregou no palanque, ele está fazendo tudo o contrário. Eu era do governo anterior, sou do PSDB, eu era um crítico ferrenho ao senhor Marconi Perillo, falando do próprio partido meu, fogo inimigo para ele, que eu falava do próprio partido meu com essas malditas britas. Agora veio o governo, caiado, diz que vai revolucionar. Revolucionou o quê? Ele falou na televisão que tirou todos os pardais do estado do Goiás, toda a GO. Tirou nada. Isso é para inglês ver. Isso é papo furado. Vai falar isso para inglês ver. Eu não venho com esse papo furado, não. Sou contra essa blitz atuando em ponto estratégico que pertence ao governo estadual. Que essa blitz que está aí está prejudicando a população de Anápolis e para arrecadar impostos. Só isso.
Obrigado, novo vereador Mauro Severiano. Só um instantinho, por gentileza, vereador Luiz da Serra, né? Quero mais uma vez também enfatizar, vereador Mauro Severiano, que essa casa não é contrária às blitz. Pelo contrário, nós somos favoráveis. Mas vamos ser convenientes, vamos ser razoáveis no horário dessas blitz. Vamos colocar essa blitz aí nos horários certos, de 10 até 11 horas, até meio-dia. Sei lá, um horário que não seja um horário de fluxo, seja um fluxo mais tranquilo. Por volta das 14 às 15 horas, mas não em horário que as pessoas estão trabalhando. O novo vereador Jean Carlos, por gentileza, bem rapidinho.
Obrigado, vereador Lero. Resta poucos segundos, mas eu só para complementar a fala do vereador Mauro. Na verdade, a finalidade do Estado não é outra, senão arrecadar. Não existe blitz aí com pretensão de pegar bandido e nada. Nós tivemos aqui uma reunião, naquela ocasião provocada por mim, que também fui combativo, e nós viemos falando isso desde 2017, 2018, e agora estamos aqui em 2019 com o novo governo da mesma forma. A realidade é uma, é um batalhão fazendário, eles querem arrecadar mesmo. É porque que é de manhã? Porque os bancos, né, abrem ali em volta às 11 horas, é o horário que eles costumam facilitar ali para receber essa questão dos impostos. Então, o que que acontece? Se o cidadão está com IPVA em dia, ele pode passar ali com o caminhão, com carro com droga, com arma, não tem nada. Infelizmente, quantos pregaram isso na campanha para deputado estadual que ia trabalhar nesse propósito? Eu vi vídeo de tudo quanto é candidato aí, cadê? Ninguém fala mais que era a hora dos deputados estaduais, então, modificar essa prática do governo estadual, que, na verdade, quem que vai ser pego ali? Só cidadão de bem trabalhador que está passando dificuldade, que está saindo no horário de serviço. Malandro, marginal, não vai sair 7h30 de casa, não. Então, é repudiar. Nós já aprovamos uma moção de repúdio esse ano aqui e um pedido de apelo ao governador, mas nem resposta tivemos. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Peço desculpa ao novo vereador Luiz Lacerda. Deu tempo, já está esgotado aqui. Tinha outros assuntos para poder falar na tribuna. Decorreu, mas durante nosso pronunciamento, tivemos que ceder a parte aí para os colegas que queriam falar um pouco sobre esse assunto também. E amanhã a gente fala sobre os outros assuntos. Obrigado, senhor presidente. Devo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Eu tenho a opinião pessoal que sou contra essas blitz, né, arrecadatórias. Nós sabemos da dificuldade financeira que a população tem passado, está passando. Se quer fazer, se quer aumentar a arrecadação, então parcele o IPVA em 12 pagamentos para o cidadão que está com dificuldade financeira. Agora fica atrapalhando o cidadão aí para o trabalho, né, fechando as ruas aí. Então, que dê oportunidade do cidadão para que ele possa pagar de forma que encaixe no seu orçamento. Registrando e cumprimentando o doutor Natanael Navarro, Seja bem-vindo aqui ao Poder Legislativo Anapolino. Tá? Estamos de portas abertas. Na sequência, convido o próximo orador do grande expediente, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora. Cumprimentar os novos vereadores aqui presentes, as pessoas que nos acompanham no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas pelas redes sociais. É uma honra estar falando com vocês. Eu gostaria de registrar e parabenizar o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Eles fizeram um evento dia 30/8, agora, e esse evento foi um evento extraordinário. E eu parabenizo o PROERD pelo trabalho formiguinha que eles têm feito, através ali da Polícia Militar, e através do Sargento Borba, através do Cabo Neto. Eles fazem um trabalho formiguinha. Qual que é o trabalho? Que é preventivo. É de ir nas escolas, ensinar as crianças os perigos com relação às drogas. Eles vão dar uma instrução preventiva para as crianças evitar de se enveredar por esse caminho. Então, quero parabenizar essa iniciativa. Mas eu acho, vereador Domingos, que chegou o momento do Executivo, principalmente o nosso aqui de Anápolis, através da Secretaria de Educação, assumir uma responsabilidade. Uma responsabilidade de criar um cidadão. De criar uma pessoa preparada para a vida como um cidadão. E nós estamos aqui, porque na verdade o pessoal vai só fazendo coisas paliativas e não assume a responsabilidade mesmo de resolver o problema. Nós sabemos que o crime, a cadeia do crime, ela pode ser interrompida. Basta os políticos terem vontade. Basta o político ter vontade. Basta eles terem disposição e fazer a coisa correta. Hoje nós já temos uma garantia na lei. Nós já temos uma lei que garante a inclusão na grade curricular do ensino fundamental uma matéria que discipline o caráter preventivo contra as drogas. Hoje o município ele tem autonomia para isso. Por que que não incluir, certo, nas escolas municipais, para as crianças a partir de 9 anos, esse caráter preventivo, essa matéria que doutrina e que ensina os perigos das drogas para os adolescentes, para as crianças e para os adolescentes. Então eu acho que o município de Anápolis, se ele fizer isso, ele vai dar um exemplo para o Brasil. E tem autonomia para fazer isso. Nós não podemos desmerecer o trabalho do PROERD, que vai de sala em sala, certo, fazendo um trabalho formiguinha, dando essa palestra, ensinando as crianças dos perigos das drogas. Se você, em caráter preventivo, ensinar as crianças desse risco que ela está correndo, com certeza nós vamos evitar muitas pessoas enveredar para o mundo do crime. Então, acho que cabe ao nosso município de Anápolis dar esse exemplo. E nós estamos aqui, certo, para fazer uma indicação para o Executivo. Nós estamos indicando aqui o prefeito Roberto Naves que tome essa iniciativa e faça a lei ser cumprida na nossa cidade. Que faça esse caráter preventivo chegar em todas as escolas. Nossa indicação, ela pede a inclusão de políticas sobre drogas como matéria de cidadania pertencente à grade curricular do ensino fundamental do município de Anápolis, através do cumprimento da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, bem como através da disposição de normas complementares de atribuição do município. Nós temos aqui, ó, o município autônomo. Nós temos no artigo 8 da Lei 9.394 e também o artigo 11 dessa mesma lei, falando da autonomia do município em fazer, em disciplinar essa matéria, viu, Luiz Lacerda? No artigo 22 da lei 9.394, a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação como indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. No artigo 32 da lei 9.394, o ensino fundamental obrigatório com a educação de 9 anos, gratuito às escolas públicas, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão. Mediante essa redação, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, da compreensão do ambiente natural e social, ao sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimento e habilidade em formação de estudos e valores, o fortalecimento de vínculo de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente o conteúdo que trate dos direitos da criança e do adolescente, tendo como as diretrizes a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e a distribuição de material didático adequado, incluído na Lei 11.525, de 2007. Diante de toda a legislação exposta aqui, proferido também na aplicabilidade do Decreto 9.761, de 11 de abril de 2019, agora recente, e a Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, que institui a Política Nacional sobre Drogas, que nós estamos indicando a inclusão das políticas sobre drogas tratadas como matéria de cidadania na grade curricular do município de Anápolis. Vez que na Lei 9.394 precisa ser cumprida no tocante à competência municipal sobre a matéria, haja vista se tratar de cidadania e por tratar de melhor interesse da criança e do adolescente, bem como entende ser atribuição do município legislar mediante normas complementares frente ao sistema de ensino. Principalmente, a inclusão da política sobre drogas, tratada como matéria de cidadania na grade curricular de ensino do município de Anápolis, tende a cumprir obrigatoriamente o que é entabulado na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente e a sua devida aplicação. É obrigação da rede de ensino municipal desenvolver o exercício de cidadania e do seu educando, frente à matéria aqui versada. Importante ressaltar que a política sobre drogas, incluída na grade curricular do município de Anápolis, tem por intuito desenvolver a capacidade de aprendizado social, tendo em vista a aquisição de conhecimentos, habilidades e formação de atitudes e valores, fortalecendo assim o vínculo de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca, e que se assenta à vida social e ao combate às drogas. Dessa forma, que entende-se necessário e urgente a obrigatória inclusão dessa matéria na grade educacional do município. Portanto, a matéria de políticas sobre drogas deve compor-se parte integrante da formação básica do cidadão, e deve constituir disciplina dos horários normais de escolas públicas de ensino fundamental, ao passo que cabe ao sistema de ensino municipal regulamentar os procedimentos para definição dos conteúdos estruturais frente à política sobre drogas e estabelecer as normas para a habilitação e admissão dos professores. Nós estamos apresentando essa indicação, que eu tenho certeza que, se nós fizer isso, a cidade de Anápolis adotar isso como exemplo, eu tenho certeza que nós vamos interromper uma cadeia do crime na cidade de Anápolis, e ela servirá como exemplo para o Brasil. Nós precisamos de políticos sérios e que querem fazer a coisa certa. Por isso nós estamos apresentando essa indicação. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui também cumprimentar todos os nossos nobres pares. Cumprimento aqui todos que estão aqui no plenário. Quero cumprimentar aqui a Sandra, né, que está aí. Seu filho Lucas, cantor Lucas. Que bom revê-los. Senhor presidente, hoje eu venho à tribuna no Grande Expediente. Eu quero falar a respeito de um trabalho que nós iniciamos no ano de 2018. Na data de 24 de abril de 2018, nós encaminhamos aqui para esta casa e passou por aqui, e chegou a mão do governador, então, Dr. José Hector Figueiredo Júnior, uma solicitação a respeito da questão da saúde, da educação. Ficou assim: a parte cumprimentar dirige a Vossa Excelência a fim de solicitar o apoio para a viabilização do início das obras da construção das unidades escolares, cujos projetos já estão aprovados, dessas escolas. A Escola Estadual General Curado, setor Municalisto, e o Colégio Estadual Professor Salvador Santos, lá no Calistolândia. Um aluno também do meu amigo vereador Valdete. E aí nós colocamos, e diante da demanda e o difícil, a difícil vaga, se faz necessária a implantação de outras unidades no sentido das seguintes setores: Filósofo Machado, Jardim Guanabara. E depois de muito tempo, senhor presidente, agora no ano de 2019, chegou a resposta da questão dessas escolas estaduais. Lá do setor municipalista, que é a Estadual General Curado, da Escola Estadual São Salvador, Salvador Santos, do setor Calistolândia, e a nova construção, Dominguinho. Quero pedir a Vossa Excelência, o senhor que sempre fala aqui, na questão que até hoje o governador já tem muito tempo que não constrói escola aqui. Nós temos uma resposta aqui, vereador, e eu quero a sua ajuda, como quero dos demais. Foi aprovado, a professora Fátima, que é a nossa secretária de Educação do Estado de Goiás, agora em 2019 saiu a resposta, senhor presidente, da construção de duas novas escolas estaduais aqui em Anápolis. Lá no Filósofo Machado e no Jardim Guanabara. Mas fazendo uma pesquisa, vereador Maurão, para olhar a questão das áreas, nós chegamos a um consenso e agora nós esperamos a participação e a ajuda. Porque isso aqui, para ser concretizado agora, nós precisamos. E eu sei que o nosso prefeito, Roberto Naves, ele que é da educação, tem que haver a parceria do município com o Estado. Porque eles me mandaram aqui o documento dizendo: seja encaminhada à prefeitura para disponibilizar os terrenos. E eles necessitam de terreno de 8 a 10 mil metros quadrados, viu, Lélio? Para ser construídas as duas novas escolas estaduais. Século 21. E eu fico feliz porque a gerência de projeto e de infraestrutura da Superintendência da Infraestrutura do Estado, ela aprovou esse pedido e chegou à consciência de que Anápolis necessita, sim, de pelo menos mais duas escolas estaduais. Na região do DAE, senhor presidente, se nós olharmos ali no Municalisto, já vai ficar com dificuldade, porque eles colocaram que lá foi autorizado para incrementar mais 8 salas. Mas se o senhor observar bem, foi inaugurado agora pela GIAB o residencial do Cerrado, a procura já aumentou para mais de 600 pessoas procurando para ter uma sala para estudar na região do DAE. Pois não, professora?
Obrigada, professor, ao pastor Elias. É muito pertinente esse seu debate e muito importante que eles venham falar a respeito da construção dessas duas unidades escolares. A ampliação, né, lá da escola do colégio do Municaliço e também o colégio Vinícius de Moraes, que mais de 15 anos e até hoje não tem sede. Agora, me estranha com relação aos terrenos, porque esses terrenos já foram colocados à disposição do governo, tanto para o Vinícius de Moraes, quanto também para o colégio lá do setor industrial Municalisto. Então, já foi colocado à disposição deles e até hoje nada. E eu não vi até agora também na lei orçamentária do Estado destinação de verba para a construção de escolas em Goiás. Então, nós precisamos acompanhar, sem dúvida nenhuma, a lei orçamentária do ano de 2020 para saber se há essa destinação, porque Anápolis, como o senhor mesmo diz, necessita muito dessas duas, né, ali do Polo Centro também, que está numa sede alugada, e também na região da Grande Jaiara, ali para o lado do Adriana Parque, aquele setor ali também necessita de um colégio estadual, mesmo porque o Estado precisa assumir o ensino aí do sexto ao nono ano, que é uma responsabilidade concomitante com o município, o Estado precisa assumir essa obrigação. Obrigada.
Obrigado, vereador.
Eu só quero ler a resposta aqui do que veio da Superintendência Executiva de Educação do Estado. Em resposta ao memorando de número 1855/2018, na qual envia o ofício 027/2018 do vereador da Câmara Municipal de Anápolis, pastor Elias Ferreira, referente à construção de novas unidades escolares nos setores Filóstro Machado e Jardim Guanabara, no município de Anápolis, informamos que somos de parecer favorável ao pedido da construção de unidade escolar do padrão século XXI nos bairros solicitados. A resposta veio de lá. E agora, o nosso subsecretário na cidade de Anápolis, meu amigo Luciano, me convidou lá, que ele foi chamado em Goiânia, e eles apertaram ele e disse: olha, Luciano, corre atrás. Vai atrás do vereador, da Câmara, do prefeito, para que cedam o terreno. Faça, então, a permuta, ou passando esse terreno para o Estado, que dentro de 60 dias, tanto legalizado e aprovado pelo prefeito, presidente,
pode, vereador,
eles têm o dinheiro para construir essas duas novas unidades. Não foi eu que respondi, foi eles. E eu quero dar uma palavra aqui ao meu amigo Valdete, que ele esteve comigo lá no dia que nós fomos lá na secretária, eu, João da Luz, né? Naquela data já tinha um parecer, mas eu fiquei quieto, deixei para vir a outra resposta quando chegou agora, há uns 10 dias atrás, quando fui convidado pelo subsecretário Luciano, que eles estão apertando ele, dinheiro tem para construir a escola. Agora não sou eu que respondi, foi eles lá. Pois não, Valdir.
Inclusive, essa posição que o senhor tem, eu também tenho conhecimento dela. Inclusive, em questão da escola Salvador Santo, nós já fizemos um certo adiantamento, tipo a licença ambiental, já fizemos, tem o Cocris, tem tudo. E como o Luciano falou, que já tem até a verba para que seja construída, foi cobrado deles, na verdade, onde ele exigiu de mim que fizesse o mais rápido possível aquela devolução daquela área, porque nós já tínhamos conseguido a área pelo Estado, pelo município, doado para o Estado. Mas como venceu aquele prazo legal para que pudesse ter sido construído com transmissão de governos, deu esse problema. Aí vem agora essa questão de que eles estão cobrando, inclusive, eu estou pedindo o prefeito, procurei porque estava na procuradoria, já estou correndo atrás disso, para que seja mais hábil, para que a gente possa solucionar esse problema da mais breve possível. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, Valdete. Portanto, a luta que nós temos aqui nesta casa é pela educação, saúde, a segurança, e agora nós estamos vendo uma resposta do governador e da secretária de Educação do Estado quanto ao sentido da construção das duas novas escolas estaduais. Anápolis, vereador Lizinha Borges, merece sim e precisa. Carece das novas escolas. Isso aqui é um ponto positivo. E quero contar com a compreensão do nosso prefeito, que é da educação, e desta casa, que não deixa por menos. Que seja feita, então, a questão dos terrenos passados para o Estado, para que eles possam construir. Se o difícil era o dinheiro está lá e estão aperreando o nosso subsecretário, que nós possamos conseguir, então, o terreno, e que logo, lhe disseram, em nítido som, conseguiu o terreno, em 60 dias nós iniciamos a escola. E eu fico feliz com isso. Senhor presidente, a nossa garra não para. Vamos continuar trabalhando para a melhoria da nossa cidade. Que Deus abençoe. Tanta luta, não só minha, mas de todos os vereadores desta casa. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. O que depender desta casa, o senhor sabe que os 23 parlamentares aqui vão empenhar para que esse terreno esteja disponível para o Estado construir essas escolas. Lembrando que a última escola que o Estado construiu aqui no município de Anápolis foi a Escola Nova Quinã, tem mais de 20 anos. Então, realmente, nós necessitamos de mais escolas e Deus abençoe que realmente isso aconteça. Convidando o próximo orador do Grande Expediente, vereador Telly Júnior.
Queridos telespectadores, ouvintes, presidente, mesa, imprensa, é com muita alegria que nós subimos hoje à tribuna para poder comemorar aquilo que o governo do Estado de Goiás, presidente Leandro, realizou nesta semana. 1,6 bilhões de dívida que deixou para os servidores o governo passado foi quitado essa semana. O Caiado não deve nenhum centavo da folha de dezembro. Quitou 1,6 bilhões que foi herdado pelo governo anterior. Lembrando muito bem que os servidores da saúde do Estado, dizer, não entrou nesse escalonamento. O secretário Ismael, em janeiro, ele não permitiu que os servidores da saúde ficassem com seus salários atrasados. Então, vale exaltar o que desde o início, o novo governo, o governo Caiado, tem feito pelo Estado de Goiás. Onde ele pegou o materno infantil, fechando. Onde ele pegou o Hugo, fechando. E colocou novos leitos. A exemplo disso, ele já abriu, nesses 7 meses de governo, Américo, mais de 50 leitos de UTI, onde o custo é caro. E nós entendemos que, a exemplo disso, existem muitas falhas. Por exemplo, tem dívidas desde 2017, nobres parlamentares. Nós entramos aqui em 2017, o governo era outro, e tinha dívidas já abertas, e hoje essas dívidas estão herdadas. Então, subir na tribuna para falar sobre a saúde do Estado, tem que se fazer um relatório verdadeiro, verídico.
Uma página.
Que desde 2017 as dívidas se acumulam, e nem por isso... E aqui eu quero entrar na saúde municipal. O nosso prefeito Roberto Naves, presidente Leandro, deixou de executar, de planejar e de fazer pela saúde do município. Por exemplo, entregando a sua parte, que é a saúde básica, do arco-íris, unidade básica de saúde, a unidade básica do São José, unidade básica do Parque Iracema.
a unidade de perfil pediátrico, a UPA, e vai entregar, porque a construção está acontecendo, lá no Jardim Progresso, o novo CAIS. Então a saúde do município, ele continua dentro de um planejamento, e com certeza o lançamento também do Hospital Municipal, que vai ser um marco. Então o prefeito municipal, ele continua trabalhando nessa, na sua função. O governo do estado que assumiu agora continua trabalhando na sua função. Então temos que ter muita responsabilidade ao trazer nesta casa e querer acusar o governo estadual, jogar nas costas do governo municipal atitudes que governo de 2017, 2018, governo anterior, causou e deixou prejuízo. E hoje tem que colocar o estado de Goiás nos trilhos. Mas é justamente isso que o governador Caiado está fazendo, por exemplo, na segurança pública. Hoje, por exemplo, ou ontem, se eu não me engano, teve a inauguração do novo presídio de Planaltina de Goiás, com a presença do juiz Sérgio Moro, e vai retomar agora as obras de Águas Lindas, que pegou com a obra parada. Porque foi desse jeito que o governo anterior finalizou o governo. Governo do estado, minha gente, tem que ter muita responsabilidade quando a gente coloca aqui em xeque a parceria que o Caiado tem feito com Roberto Naves. Isso já foi colocado e ele está fazendo auditoria em todas as esferas. É um limpa na Codego, é um limpa na UEG, é um limpa no Detran, é um limpa no VaptVupt. Ele está fazendo tudo isso. Aí tem gente que vem aqui propor CPI da saúde aqui no município, gente. Tem que observar muito bem o que que está colocando, por quê? Porque simplesmente tem que obedecer às funções regimentais da nossa responsabilidade. E nós temos visto essa parceria que o Caiado tem feito com o governo federal.
Uma parte aí, vereador.
A nível disso, foi o aniversário da cidade de Anápolis, assinatura da Norte e Sul, a presença do presidente Jair Bolsonaro na nossa cidade. Quantas vezes o Caiado já teve aqui no nosso município, e isso independente do prefeito ter apoiado ele nas eleições, independente de ser do mesmo partido. Por quê? Porque é um governo que coloca as prioridades da cidade em primeiro lugar. E o prefeito Roberto, como empreendedor, como inteligente, soube muito bem articular isso. E nós, dentro do gabinete do Roberto, ouvimos do próprio governador. Quem é o cara do Caiado? Não é o Carlos Toledo, não é o Tele Júnior, não é o Eli Rosa, não é o Marlo. É o chefe do executivo, é o próprio prefeito. Ele mesmo falou, a minha pessoa aqui em Anápolis é o Roberto. Então nós temos que respeitar esta parceria, que quem ganha com isso é o povo de Anápolis. A exemplo disso, vocês viram aqui o Valdete anunciar ontem, depois de 20 anos que o governo do estado não construiu uma escola na cidade de Anápolis. Agora está aí a ordem assinada, o dinheiro em conta. Por quê? Porque tem parceria da esfera federal, estadual e municipal, e o benefício chega na cidade, na casa das pessoas. Parabéns, Valdete! Luta sua! E aqui nós reconhecemos isso. E nós finalizamos, presidente, a última semana, com duas notícias muito boas. Na Expo Anápolis, o governo Caiado anunciou, depois de muitas dificuldades, que o DAIA não liberava lote, não tinha disponibilidade, agora vai ter mais de 16 alqueires liberados para novas empresas. Isso em parceria com o quê? Com o Distrito Municipal, que nós aqui estamos abraçados neles. Aí você me pergunta, Distrito Municipal muito bem localizado, porque o prefeito, ele percebeu que aquela região tem muitos trabalhadores. Prefeito percebeu que aquela região tem energia sobrando. E aí você me pergunta, mas o distrito que o Caiado quer colocar, que não tem energia, que não tem água,
aí vem a força e a moral e a ética que nós temos que ter na política e não trabalhar dentro de uma antiética. O Caiado trouxe o presidente da Câmara Federal, o Rodrigo Maia, trouxe o presidente da ANEEL e trouxe o CIO Brasil da Enio e falou: você tem que se comprometer pelos próximos 3 anos estender 26% de cobertura de energia, senão você tem também que sair do estado de Goiás. E teve o compromisso, e nos próximos dias, mais de 1.500 eletricistas serão contratados pela Enio. Agora fica a reflexão para os senhores. Está andando ou não está andando? Então, minha gente, vamos ser responsáveis. Isso aqui, esse parlamento, não é um parque de diversões para menino ficar brincando, chorando. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui tem que ter responsabilidade, tem que ter coisas verdadeiras para trazer e apresentar para o povo. E é dessa forma que nós temos visto o governo do estado colocando a bandidagem para fora de Goiás e Roberto Naves também colocando a Nápoles nos trilhos. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Bom dia, presidente. Cumprimentar as pessoas que estão ouvindo a sessão atentamente aí, né? Na realidade, está parecendo mais que aqui está sendo uma pregação aqui em cima da tribuna. Mas isso vai ser mudado agora. Sabe por quê? Eu quero dizer à população que está ouvindo a sessão que, na realidade, a cidade de Anápolis está encaiada. A cidade de Anápolis está encaiada. E vou falar para você que mora na periferia, para você que mora no centro, para mais de 400 mil habitantes. O compromisso que o governo do estado tem que ter não é com o executivo, não. O governo do estado tem que ter o compromisso é com a população que elegeu ele para trabalhar pelo nosso município. Se quer cumprir o compromisso com aquelas pessoas que foram para a rua e apoiou a sua campanha na cidade de Anápolis. Anápolis fez 112 anos. Acabei de ouvir dois oradores aqui falando que tem dinheiro para educação. Sequer pintou uma escola no município de Anápolis. Quantas escolas estaduais nós temos no município de Anápolis? Você que é morador, perto de uma escola estadual aí, foi pintada alguma escola? Tem dinheiro para comprar pelo menos tinta para poder pintar a escola? Ontem o vereador pastor Elias subiu nessa tribuna aqui e falou da saúde. O senhor estava indo bem, o senhor só errou quando você colocou o município na parada, velho. Por quê? A cidade de Anápolis, descendo para o norte todinha aqui, é compactuada pelo estado. Responsabilidade do estado. E quando o senhor põe o município na parada, eu acho que é isso, o senhor errou. É porque se o município pagar a cirurgia eletiva, aí quem vai para cadeia é o prefeito Roberto e o secretário Lucas.
Uma parte,
porque
vereador,
a compactuação é feita com o norte do estado até a divisa do Tocantins. E aí, o senhor que é morador de Anápolis, o senhor paga imposto, a população de Anápolis que paga imposto, vai pagar cirurgia para quem mora em Goianésia, para quem mora em Uruaçu, para quem mora em Niquelândia? Então quem tem que fazer isso é o governo estadual. E essa conversa que foi feita aqui na tribuna hoje, que falta área para poder construir escola, que o prefeito... Gente, eu deu de 2009, quando eu estava vereador nessa casa aqui, primeiro nós doamos 7 áreas para construir delegacia para o estado de Goiás. Não foi construída. Vereadora, professora Geri, falou muito bem. O governo passado destinou área para poder construir escola estadual. Não construiu. Agora eu pergunto a todos vocês, os 23 vereadores, Se tivesse uma escola para construir amanhã, você acha que o prefeito Roberto Naves já não tinha mandado o projeto para essa casa doar na área? Já não tinha? Ele é o principal interessado a ajudar as pessoas que precisam. Prova maior disso é a escola que está sendo construída na cidade de Anápolis. Valdete, coitado, mais de 20 anos lutando para poder construir uma escola na sua região. Estivemos lá, eu, Valdete, no lançamento para poder construir uma escola. Cadê até hoje? Não tem. Você deu uma parte ao vereador Pastor Elias.
Obrigado, vereador Domingos. Feliz de saber que o senhor é meu amigo também. Quanto à questão do que eu disse ontem, da saúde, eu disse bem, é a alta complexidade. Ela é do Estado, vereador. 2016, o que era o governador, Marconi não pagou, Zé não pagou. 2017, ficou, acertou. 2018, não pagou nem o hospital evangélico, nem o hospital psiquiátrico, estão sofrendo. Nós fomos vereador, pena que o senhor não esteve com a gente, mas nós fomos 18 vereadores lá, junto com o nosso presidente, lá no Ismael, 18 vereadores e dois deputados, para pouca coisa. Sabe o que foi que o nosso secretário, na época, disse lá, que é o atual, o doutor Ismael? Ele disse em claro e bom tom, não vamos pagar. Quer dizer, o serviço foi feito, vereador. Mas termina sobrando para o município, que tem a participação. 400 do município, 400 vem do governo da União Federal e os 300 do governo do Estado, que não sai. Aí, o que querem fazer, que eu disse aqui ontem, alertando, pedindo, é porque está morrendo os pacientes. E o doutor Walter não fez errado, não. Ele comunicou ao Ministério Público, Secretaria de Saúde, comunicou também a Câmara Municipal dos Vereadores, comunicou ao CREMEGO, ao Conselho Regional de Medicina. Ele falou, não vou assumir a responsabilidade sozinho, não. E o que o Evangelho quer fazer? Ele deve para o município, quer fazer um cofinanciamento, matar a conta, prestando serviço. Acabei de receber aqui um áudio do Dr. Walter Vosgrau, dizendo assim, olha, pastor, o que eu quero é trabalhar para o SUS, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar. O povo está morrendo, vereador. E se essa casa não despertar para isso, vai morrer mais gente.
Vereador, o médico quer ganhar dinheiro.
O médico aproveita
da fragilidade da família.
Eu entendo.
E o senhor não sai lá do hospital sem deixar o borrachudo, deixar o cheque.
Eu vou devolver para o senhor, vereador. Eu só quero agradecer e pedir, e eu acredito que agora vão despertar. Porque termina sobrando, é para o município mesmo. O povo
obrigado,
daqui. Vereador. Obrigado, Dominguinho.
Tá certo. Agora, vereador Pastor Elias, eu quero... A sessão da Câmara, ela é muito ouvida. Eu quero dizer ao senhor que o senhor propôs aqui ontem fazer uma CPI. Que faça! Só proponha não, o senhor abre uma CPI, o senhor achar que tem alguma coisa de errado, principalmente na saúde anapolina, o senhor propõe e faça então essa CPI. Nesse caso aí, o município tem responsabilidade nenhuma. Mas se o senhor acha que tem alguma coisa errada... Não só propõe aqui na tribuna, não. O senhor vai lá e abre a CPI. O senhor vai lá e abre. Corre a assinatura que for necessária aí de quem o senhor acha que tem que correr e abra. Eu acho que não tem. Estive hoje, cedinho lá no secretário. Ontem eu não falei nada a respeito desse assunto da saúde, que eu não estava inteirado do assunto. Hoje não, hoje eu fui lá. E o senhor sabe aquela hora que o senhor estava aqui na tribuna falando, quem estava lá, junto com o secretário... Promotor do Ministério Público conversando, tentando resolver. Mas o que a Secretaria da Saúde Municipal está fazendo? Igual o senhor, o vereador, está fazendo aqui. É pedindo ao Estado que paga. É pedindo. Não tem como. Não tem outro caminho. E aí, o senhor vem aqui, vou abrir uma CPI. Eu estou dizendo aqui à população anapolina e à imprensa, ao pastor Elias, que abra. O senhor está certinho, vai lá e abra a CPI. E abra. Em relação ao que o vereador Teles estava aqui falando a respeito do governo Caiado, se um dia o governo Caiado fazer alguma obra na cidade de Anápolis, eu seria o primeiro a vir aqui e dar os parabéns a ele pela população anapolina. Porque até hoje ele não demonstrou que é filho de Anápolis, não. Eu queria que o senhor me apontasse uma obra que esse governo começou na cidade de Anápolis. Eu queria que o senhor me apontasse um serviço de tinta que esse governo fez na cidade de Anápolis. Serviço de tinta é o que é mais fácil, vereador. Você pega aí 10 latinhas de tinta, vai lá, pinta a escola. Não tem. Não tem nada até hoje do governo caiado na cidade de Anápolis. A não ser aquele repasse que demorou repassar para Santa Casa e falou que ia aumentar e até hoje não aumentou. Se eu tiver enganado, o senhor pode falar que eu tenho a humildade de subir aqui nessa tribuna e falar o contrário. Porque eu, como vereador e como anapolino, eu torço pela minha cidade, eu quero o melhor pela cidade de Anápolis. Não votei. Não votei no Ronaldo Caiado. Votei no Daniel Vilela, um pedido da vereadora Eline, numa reunião lá na sua casa. Mas torço muito para que o governo do Caiado dê certo para a cidade de Anápolis. Mas dê certo não é do discurso, não. Que é cabelão brancão, não é isso, não. Tem que dar certo é na prática. Até hoje não fez nada para a cidade de Anápolis. Sequer aquelas pessoas que caminhou junto com ele, sequer é recebida. Eu não estou falando nem contemplada, não. Sequer é recebida para conversar. Eu quero dizer que a campanha ela é muito rápida. Ela funciona de 2 em 2 anos. E o senhor, governador, está devendo para a cidade de Anápolis. O nome do senhor está certinho. Encaiou a cidade de Anápolis de vez. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Registrando a presença aqui do ex-presidente do PSDB, companheiro amigo Erivelson Borges, seja bem-vindo a esta Casa de Leis. Convido o último orador do grande expediente, vereador Jean Carlos.
Bom dia a todos. Cumprimento o presidente Leandro. Cumprimentando ele, cumprimento os demais colegas. Aqui os ouvintes da Rádio Manchester, os assinantes da TV Web, Canal 10, salvo engano, e a todos que nos acompanham nas galerias desse plenário. Senhoras e senhores, eu quero abordar aqui e especialmente me dirigir aos moradores do bairro Itamaraty para fazer uma prestação de contas sobre uma situação de uma obra que nós conseguimos captar para lá. E quero pedir também ao colega pastor Elias que se atente à minha fala. Senhores, na verdade, em 2017, assim que o prefeito Roberto assumiu, nós tivemos a oportunidade de apontar para ele um recurso que estava disponível para galerias, para implantação de galerias. Naquele mesmo momento, o secretário Vinícius se empreitou nessa possibilidade de utilizar esses recursos. E eu tive a oportunidade de indicar, entre outros bairros, o bairro Itamaraty. Porque o Itamaraty é um bairro que o Teres conhece bem aqui, com avenidas e ruas em muito declive, íngreme, e que diversas residências sofrem com inundações. Pois bem, em determinado momento, a engenheira Priscila, que não está mais na secretaria, foi lá, fez o levantamento, Teres. Incluiu a avenida Itamaraty 4 e 3, no recurso parece que não coube aí 5. Nós cobramos do prefeito, foi feito o termo de referência, garantiu o recurso, que faltava 3 dias para terminar, ia perder o recurso na Caixa Econômica Federal, fez a licitação, com muito custo terminou a licitação, contratou a empresa, e agora, no começo agora, salvo engano, de junho, instalou a execução da obra, inclusive iniciando pelo bairro Itamaraty, a pedido nosso, porque os moradores nos cobravam essa benfeitoria. Não só naquele local, mas o recurso primeiramente destinado foi naquele local. Ocorre que, infelizmente, o recurso é advindo de verba federal. É um recurso que a Caixa é um agente fiscalizador. E uma vez que o município faz a medição e caminha para a Caixa, o convênio, que é com o Ministério da Cidade, tem que ser repassado, vereador Lélio. Infelizmente, o governo federal não está repassando as transferências voluntárias. Verba carimbada é uma coisa, transferência voluntária é outra. Por conta da dificuldade financeira do próprio país e da economia. Mas o que acontece é que eu conheço bem a região, o vereador Teres também,
e somos cobrados diariamente porque a obra está morosa. E nós temos conhecimento disso. Vereador Pastor Elias, eu sou pela legitimidade que todos os vereadores possam acompanhar as demandas em toda a cidade. Ao contrário que certa data discuti aqui com o vereador João da Luz, eu acredito que todos os vereadores são responsáveis por todos os bairros da cidade, pelos distritos. Nós temos a legitimidade. O que eu não concordo, porque o senhor está vindo tanto que é difícil buscar recurso. Um quebra-mola é difícil. Um ponto de ônibus é difícil. E eu me lembro bem, pastor Elias, que em 2017, uma pessoa do bairro do Luz me ligou criticando a instalação de um ponto de ônibus. E que o senhor tinha conseguido levar. E que não ficou a contento. Infelizmente, ela me questionou e falou, e eu falei, olha, vai ser revisto. Tenho certeza que o pastor vai conseguir rever. Só que eu não fui lá em respeito. E mais ainda, se eu tivesse ido, eu não ia tentar desmerecer o colega vereador. O que eu estou dizendo é que ao senhor comparecer no local, que é legítimo, e eu acredito que o senhor pode contribuir, mas não daquela forma, gravando um vídeo e dizendo que não é mais um vereador. Não é, eu sou mais um. Eu sou mais um dos 23, não tenho pretensão de ser melhor que ninguém. Eu sou mais um, mas que estou lutando para contribuir, e graças a Deus, vereador Léo, eu tenho conseguido. Estou lutando para levar benefícios. Estou lutando para justificar os votos que tive. Não tenho pretensão de ser melhor do que ninguém. Essa avaliação vai caber, Teles, à população, se nós formos candidatos à reeleição. Cada um vai ser avaliado nas urnas. Ao seu modo, vereador Leandro. Agora, eu acho ruim é a posição, a palavra colocada de forma equivocada. O senhor é um homem, servo de Deus, tem meu respeito, mas nós também precisamos de ser respeitados. Eu acho que o senhor foi infeliz na colocação, porque esse vídeo viralizou lá no bairro e toda hora eu recebo um até agora. Né? Eu quero justificar aqui aos moradores que em nenhum momento nós deixamos para trás. Todo dia nós cobramos do secretário de obras, que é o responsável, caminhão-pipa, e hoje, Teles, você que é morador da rua, deve ter percebido, lá tem 3 caminhões lá hoje, de pipa e de patrola para limpar. Nós sabemos que a população tem razão em cobrar a poeira. Eu tenho dezenas de moradores, amigos. Inclusive um tem um,
parte,
filho,
vereador.
Tem um filho especial, tem síndrome de Down, tem imunidade baixa. Eu fico morrendo de medo.
Uma parte, vereador.
Mas eu tenho certeza que a obra não vai parar. E eu quero até fazer uma proposta para o senhor e para o Teles. Eu já fiz ao prefeito. Se o governo federal, porventura, não encaminhar o recurso, e eu peço ao senhor, que o senhor é bem relacionado com os ministros, tente liberar, isso só vai estar ajudando. Porque o governador Caiado e o Roberto não estão dando conta. Mas o senhor tem muita força, talvez pode nos ajudar nisso aí. O que que vou propor ao senhor? E já falei ao executivo. Se não vier a verba, Teles, vamos pegar. A lua chegou hoje, eu sou o relator. Vamos pegar a lei orçamentária? Aí sim. Aí sim nós estamos agindo de forma correta e competente. Vamos fazer nossa emenda impositiva para cobrir as despesas de lá e que o município possa pagar então a obra. Eu coloco a minha, o Teles a dele, o senhor a do senhor. Aí o senhor vai estar ajudando. Porque ir lá e questionar a capacidade do outro colega não resolve, pastor. O senhor é um homem de bem e o senhor sabe o tanto que é difícil buscar um recurso. E quando chega e tem uma intercorrência, eu acho que o Luzimar fez certo. Tem que cobrar. Mas ninguém foi lá nas suas ruas, Luzimar, falar que você era mais um e que ia resolver. Eu não faço isso por ninguém, nunca vou fazer. Então eu peço, cuidado. Porque essa vontade do poder, às vezes, numa empolgação, prejudica. Coloca a gente em más lençóis e a gente fica questionado pela população local.
Vou dar uma parte, vereador.
Eu estava lá na missa domingo e li um trecho aqui que vem bem a calhar, viu, Lélio? Infelizmente, vivemos num mundo em que a ambição, a busca do poder e o desejo de superioridade dominam. Isso acontecia no tempo de Jesus e acontece até hoje. A sociedade, de modo geral, organiza-se e vive em torno da competição desleal. Não importa os meios, importa o fim. O valor da pessoa se mede pela sua capacidade de triunfar sobre tudo e sobre todos. Eu não comungo.
Não se precisa fazer isso. Diminuir ninguém. Nós precisamos de unir. Convoca o senhor. Vamos fazer a nossa emenda positiva lá. E peço o senhor. Quem sabe consiga liberar os recursos. Nós temos duas medições na caixa para ser liberada. São cento e poucos mil reais, vereador Teles. Mas, infelizmente, se o prefeito quiser pagar hoje, ele não pode. Porque o contrato é verba federal. Então, nós estamos dependendo disso aí. Mas não vai parar. Quero dizer à população que nós vamos acompanhar. Não vamos deixar a situação daquela forma. E que ninguém está brincando de ser vereador. Nós não buscamos os recursos para atrapalhar, para melhorar a situação num tempo de chuvas. E o tanto que é difícil conseguir o recurso. Infelizmente, às vezes acontecem esses imprevistos. Então nós precisamos ter cuidado, porque fica ruim, coloca a gente numa situação desconfortável entre a população e causa animosidade desnecessária. Não precisa essa busca total para tentar se projetar. Pode sim ajudar e deve, mas de uma forma correta e respeitando. Quem pediu uma parte aí? Paulo de Lima. Para o senhor?
Obrigado, vereador Jânio. Não, é para poder dizer ao senhor e ao vereador Teles, e eu também fiquei muito triste com aquele vídeo, da forma que foi feito. Eu achei antiético da parte do colega. Eu, a vereadora e amiga, a professora Geli, ela tem um pedido da Rua 23. O dia que eu fui lá para poder fazer a gravação, eu falei que era um pedido dela, porque eu acho que a nossa discussão e a nossa briga, ela termina ali. Eu sempre digo assim, mas tirou de si, a gente é um grupo de pessoas, um grupo de vereador que luta primeiro pela população anapolina. Essa luta é uma luta em conjunto, sem defamar o colega. Devolvo a palavra.
O tempo está terminando. Eu quero, por último, encerrar, dizer que nós vamos estar acompanhando, dizer que se realmente os recursos não forem liberados, nós vamos reunir essa emenda impositiva para que o prefeito possa alterar o contrato e pagar com recurso próprio e que os moradores não vão ficar na mão. Por último, eu quero dizer que nós temos um respeito total pelo colega e, da mesma forma, pedimos também. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Pastor Elias solicitou um minuto de resposta.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero dizer aqui ao nobre Prar e dar a ele uma resposta e a toda a comunidade. Nós somos vereador na cidade de Anápolis. Não tem demarcação de território de ninguém. O meu bairro está lá para todo mundo que quiser lá contribuir. Estamos à espera. Agora o que não pode é não ter uma resposta. Some todo mundo e a população fica sofrendo. E aí não acontece as coisas. Depois que você vai dar o grito, que tem que ter alguém para poder falar mesmo. Né? E aí as coisas acontecem. Agora, questão de quem vai falar, quem vai dar resposta, eu não. Eu trabalho é para o povo. Fui eleito, foi pelo povo. Estou aqui para defender é o povo. Não tem nada com ninguém. Meu negócio é o povo. Enquanto eu estiver aqui, eu vou defender é o povo. Seja na saúde, na segurança, na infraestrutura. E aqui falo. Eu falo no governo federal, no estadual e no municipal. Nós estamos livres. Pode ficar tranquilo. Estamos aqui para trabalhar junto. E quero a sua ajuda. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Não havendo mais inscrito no grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito o vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Paulo de Lima, vereador Lizia Borges, vereador João Feitosa, vereador Valdete Fernandes, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Luzimar, vereador Alfredo Landim, vereadora professora Geli, vereador Domingos de Paula, vereadora Thaís, vereador Lélia Varenga, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereador João da Luz, vereador Tele Júnior, vereador Luiz Lacerda, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Eline Rosa, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito a primeira secretária, vereadora Eline Rosa, que faça a leitura dos projetos em votação.
Só tem dois projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 131 de 2019, de autoria da vereadora professora Geli, que altera o primeiro artigo da Lei 3.272, de dezembro de 2007, que dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular nas escolas municipais do município de Anápolis e da Outras Providências. Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Educação foram favoráveis ao projeto, entretanto, há um pedido de vista do vereador Lisieiro José Borges.
Vistas concedidas ao vereador Lisier José Borges, aproveitando também registrando a presença do vereador Jean Carlos na ordem do dia. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de resolução número 153 de 2019, de autoria do vereador Valdete Fernandes, que altera o dispositivo da resolução 007 de 2010, de junho de 2010, e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Educação foram favoráveis ao projeto.
Projeto de resolução 153 de 2019 está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra o autor, vereador Valdete Fernandes.
Eu acho que nada mais justo do que esse título benemérico levar o nome do ex-prefeito Anapolino Faria, pelo muito que ele tem prestou pela cidade de Anápolis. Eu acho que é uma honraria que essa casa está dando ao ex-prefeito Anapolino Faria. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica.
Questão de ordem, senhor.
Pois não, vereador Lisier José Borges.
Eu gostaria só que fizesse uma leitura rápida aí da síntese do projeto do nosso colega vereador Valdete, para que nós entendêssemos aí. A gente já de antemão, nós sabemos que o doutor Henrique Santino merece todas as homenagens. Mas nós gostaríamos de saber...
Na verdade, é Anapolino de Faria.
Anapolino de Faria.
Deixa eu explicar para Vossa Excelência. Todos os cidadãos anapolinos que se destacam e têm oportunidade de ser indicado para receber o título de cidadão benemérito, esse título agora levará o nome de título cidadão benemérito Anapolino de Faria. É só mudança na resolução, dando nome ao título de cidadão benemérito.
Perfeitamente, senhor presidente. É para esclarecimento aqui de alguns vereadores e também da comunidade que nos ouve nesse momento. Obrigado pela explicação.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. O projeto ainda está em discussão. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Senhor presidente, parabenizo Vossa Excelência, vereador Valdete, por essa propositura. Já visto que o Anapolino de Faria, eu tive a oportunidade de estar com ele na época, eu estava com o João Cunha, trabalhamos junto, e ele realmente, político, como Anapolino de Faria, existe e vai sempre existir, mas ele realmente deixou uma lembrança muito grande, de todas as formas. Então, parabéns, é mais do que merecedor ser otorgado esse título no nome da Anapolino de Faria. Devolvo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, a vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu quero só ressaltar, quando falou o nome do doutor Anapolino, a valorização que esse prefeito deu aos funcionários públicos e à educação. Ele tinha um lema, eu amo Anápolis, né? E ele sempre, a frase dele sempre era, primeiro educação, segunda educação, e terceiro, educação. Que saudades do doutor Anapolino. Merecido essa honraria. Ele dá o nome aos cidadãos anapolinos pelo amor que ele tinha à nossa cidade e, sem dúvida nenhuma, à educação e aos educadores.
Obrigado, vereadora professora Geli. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária número 154 de 2019, de autoria do vereador Luzimar Silva, que considera de utilidade pública o Anhanguera Futebol Clube. Comissão de Constituição e Justiça e de Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto 154 de 2019 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Pela liderança do PTB, com a palavra a vereadora professora Geli. PT.
Tá.
Querendo tirar a Vossa Excelência do PT,
de
né?
De forma nenhuma.
Está antecipando.
Orgulhosamente líder do PT. Senhor presidente, eu quero apenas ressaltar e comunicar um fato que chegou até mim ontem, uma reclamação de uma mãe muito desesperada, aliás, uma mãe professora, em que ela estava com um filho ontem passando muito mal, e é uma criança, e ela procurou a UPA pediátrica. E ela disse que saiu da escola muito desesperada com o estado da criança e foi até a UPA pediátrica. E chegou lá e a criança dela não foi atendida, porque ela não levou o cartão do SUS. E ela até me falou que na propaganda da UPA pediátrica até mostrava o atendimento de uma pessoa fora do município. E lá é porta aberta, é urgência e emergência. E ela disse que ficou tão indignada, ela saiu, teve que pagar uma consulta para que o filho pudesse ser consultado, ser atendido naquele momento que ele estava passando mal. E ela me ligou e pediu que eu manifestasse aqui nessa manhã, e eu estou fazendo isso em respeito a ela, uma cidadã, pagadora de impostos na nossa cidade, a reclamação dela com relação a isso. Ela falou, Geli, eu tinha um carro para levar meu filho até um lugar onde ele pudesse ter atendimento. Graças a Deus, eu fiz uma dívida para eu poder pagar a consulta dele. Agora eu fico imaginando a pessoa que vai de ônibus, que não tem condição, ou mesmo que não tem o dinheiro para pagar o ônibus, e chega lá e o atendimento é negado por falta do cartão do SUS. E se é um atendimento de urgência, emergência, não pode ter essa exigência. A porta é aberta, tem que ser atendido todos aqueles que ele procuram. Então, eu estou fazendo esse registro em respeito a essa colega que, infelizmente, não teve o seu filho atendido e teve que pagar uma consulta para que ele pudesse ser medicado no dia de ontem. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Professora Geli, na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Professora Geli, eu não estou aqui para defender um e outro não, mas nós vamos procurar saber, porque a FUNEB são sinceros. Não estou falando que a senhora está mentindo, não. Mas vou procurar o doutor Cecílio e nós vamos procurar saber por essa situação o que foi que aconteceu, porque eles são muito sinceros com a situação que eles fazem.
E eu tenho o nome, endereço e CPF da pessoa que esteve lá.
E eu preciso. Senhor presidente, pela ordem eu quero dizer aqui o seguinte, que no dia 15 de maio, nós enviamos a esta casa um requerimento, requerendo aqui no termo do artigo 136 do regimento interno desta casa, para que fosse criada a Frente Parlamentar da Saúde, aqui desta casa de leis. Graças a Deus foi aprovada, e a comissão que vai fazer parte também já foi nominalizada, está aqui, está lá, deve estar chegando na sua mesa lá, todos os que fazem parte da frente parlamentar, somos 14 aqui, por que não dizer 15? E alguém me questionou que já tinha, mas eu consultei, e nós procuramos o diretor legislativo, não existe. Frente parlamentar de saúde, não. Tem a comissão, mas a frente foi criada e aprovada por esta casa. Então nós somos 15 vereadores, ficando como presidente da frente parlamentar da saúde, eu como presidente, vice-presidente, a nossa vereadora Thaís Gomes de Souza. E nós vamos dar uma resposta, sim, no que for necessário. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Telles Júnior.
Quero agradecer o meu líder, vereador Luzimar Silva, por ter cedido. E quero me solidarizar com a fala do nobre colega Jean Carlos, e realmente colocar aqui ao referido que justamente a situação não é cobrar, mas sim ter um decoro parlamentar para com os colegas, principalmente na forma como vai ser citado. Então todos aqui exigem e têm o respeito, assim como trabalha dentro de uma harmonia. E o Jean Carlos colocou muito bem aqui a situação dele, a nossa e de qualquer um outro colega. Até o Mauro, que tem aí seus 8 mandatos, a todos que também entraram na renovação dos 16, são 16 com o primeiro mandato, eu acho que a política tem que ser dentro de uma harmonia, de um debate político, em que vem prezar a valorização do legislativo. Certas ações, presidente, como esta exposta pelo Jean Carlos, infelizmente, coloca a legislatura de uma forma muito exposta. E não é isso que a gente quer, por isso solidarizo com a fala do Jean Carlos, justamente para poder manter o nível que essa legislatura tem, observando sempre o decoro parlamentar, a ética e o regimento interno desta casa, tão prezada, tão estudada, tão levada a sério por sua presidência, por esta mesa e por todos os parlamentares. Para encerrar, acredito que não será um que vai desmanchar toda essa história. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, na sua fala, quando o senhor chamou a vereadora professora Geli, o senhor chamou ela como uma PTBista, né? Mas, na realidade, o que ela fez foi o que um PTBista realmente tem que fazer. Trazer aquilo que acontece realmente nessas áreas, vereadora. E aí, eu quero dar um conselho para a pessoa que, às vezes, procura uma unidade de saúde, qualquer outra coisa. Se, porventura, acontecer dessa forma que aconteceu, igual a professora Geli trouxe aqui, que possa pegar o nome da atendente ali, ou se você tiver com seu celular na mão, você faz um videozinho, ó, estou aqui, não estou sendo atendido, porque eu não estou com documento nem nada. Por quê? Porque a gestão do prefeito Roberto, a orientação que é passada ao secretário da Saúde e, através do secretário, passada a todos os funcionários, que o atendimento seja da forma que a senhora falou. Chegou, é porta aberta para atender, porque a gente sabe que uma mãe, quando desloca com a sua criança ali, é porque realmente tem necessidade de ser atendida. E a UPA pediatra, que é referência do Centro-Oeste, ela chegou com esse propósito de atender bem os nossos filhos, as nossas crianças, nosso município. Então, o prefeito Roberto tem essa preocupação, o secretário Lucas, tem essa preocupação, e a senhora fez muito bem em trazer esse debate aqui para a Câmara. O que aconteceu? Porque, na realidade, a senhora está fazendo um alerta. E aí eu quero dirigir as minhas palavras, que está quase acabando o meu tempo, às pessoas que trabalham na UPA pediátrica, que quando chegar uma pessoa de novo lá, que não faça isso que foi feito, igual a senhora falou lá na portaria, que possa atender. Que possa atender, porque ali foi feito com todo carinho para poder atender a criança do nosso município e as crianças que porventura estejam visitando a nossa cidade. Então aqui eu quero cumprimentar a senhora por trazer esse debate aqui, que a oposição é isso aí, é alertar esse tipo de coisa para que a gente possa corrigir. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Direito de resposta, obrigado. Vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, ressaltando mais uma vez, sou líder do PT com muito orgulho e vou continuar sendo. Até o final do ano, que no próximo ano será meu companheiro Luiz Lacerda, que vai ser o líder do partido, mas continuo sendo petista. E só falar que a contribuinte eleitora procurou o lugar certo. Que bom que ela não foi para as redes sociais, que fica apenas na falácia. Negócio de rede social pode ajudar e pode prejudicar muito. Ela veio falar para a representante dela, porque aqui é o lugar dos representantes trazer a voz à população. Então, que a população possa fazer isso, procurar a professora Geli ou um dos 23 vereadores dessa casa para trazer as suas reclamações, para fazer as suas colocações. Que nós estamos aqui é para poder trazer e dar voz aos quase 400 mil habitantes da nossa cidade. E eu fiquei muito feliz dela confiar em mim para que eu possa trazer a voz dela aqui nesse lugar e espero que isso não aconteça com outras pessoas. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu quero fazer ecoar as palavras da professora Geli, no sentido de dizer que o meu gabinete está à disposição, sim, para atender as reclamações da população da cidade de Anápolis. Recentemente, um pai preocupado com a sua filha, ali naquela escola de danças, ali na Barão, ele veio me registrar a reclamação de que não estava tendo uma pessoa para garantir as seguranças na entrada ali da escola. E ele me desafiou, falou assim, olha, nós não temos político sério que atende as reclamações da gente. Eu falei assim, qual que é a sua reclamação? Eu fui lá na escola, certo, no outro dia, para verificar se realmente a situação era verdadeira. E realmente ficou um tempo sem, porque o guarda que estava na escola teve que entrar de atestado médico, e ficou um tempo sem. mas quando eu verifiquei já tinha 2 dias que já tinha substituído a pessoa. E eu dei a resposta para o pai e o pai ficou muito satisfeito. E ele viu que sim, que tem político sério que vai atender as reclamações. E nós estamos sempre à disposição. Eu acabei prejudicando a minha fala. Eu gostaria de registrar rapidamente nesse último minuto que nós apresentamos o projeto do botão do pânico aqui para as escolas. Nós estamos vendo, sim, ocorrências acontecendo, colocando em risco pessoas dentro das escolas. Nós vimos em Lusiânia o professor Bruno, que foi assassinado. Nós vimos em Anápolis agora uma adolescente entrando com facas e facões dentro de uma escola. Graças a Deus, pôde ser evitado. Nós vimos recentemente também em Suzano aquele ataque daqueles 2 jovens lá que matou várias pessoas. Então nós temos sim, nós precisamos esperar acontecer um pior para a gente tomar alguma providência com relação à segurança dentro das escolas. Então gostaria de deixar só registrado isso aí, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, voltando, aproveitando esse espaço, falar um pouquinho a respeito do que foi bastante comentado nessa sessão de hoje, questão as dívidas deixadas pelos governos anteriores, dificultando muito, muito. Eu ainda sonho com uma política séria, honesta e justa, onde cada um seja responsável por aquilo que constrói. Nós tivemos hoje, nós estamos tendo dificuldade no Estado, no Brasil, por dívidas herdadas de governos anteriores. Às vezes as pessoas chegam aqui e utilizam esse microfone de forma às vezes injusta, sendo que às vezes o seu partido é que fez a cagada lá atrás. Então nós precisamos ser coerentes. Eu me lembro muito bem, quando nós chegamos aqui, senhor presidente, nós pegamos e herdamos uma dívida muito grande. O governo Roberto Naves só pôde fazer alguma coisa agora para o final, porque nós herdamos uma dívida só na Secretaria de Saúde do município, nós herdamos uma dívida de 18 milhões e 800 mil reais. Nós chegamos aqui, nós não tínhamos, o senhor lembra muito bem, nós não tínhamos aqui insulina para entregar para o nosso povo. Não tínhamos crédito. Nós tínhamos a dívida. Os fornecedores não queriam fornecer porque nós não tínhamos. E não tínhamos estoque também. Da mesma forma, também o governo do Estado também passa por essas dificuldades. Nós já vivemos na pele, nós precisamos de compreender às vezes. Nem tudo que a gente quer, a gente consegue fazer. Eu vejo que o governo tem se esforçado para dar o melhor. Claro, eu espero, a população não pode ficar mercê, ficar aguardando. Nós queremos resultados imediatos, vereador Luiz da Serra. Mas também, sem o dinheiro também, sem estrutura, nós não conseguimos. Nós não temos uma varinha mágica, um cordãozinho mágico para poder trazer recursos da noite para o dia. Então nós precisamos ter um pouco de coerência nas nossas falas, porque hoje nós cobramos, quem sabe amanhã a responsabilidade estará sobre as nossas costas e nós não poderemos atender, porque nós não temos condições de atender. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Presidente, apenas comunicar que, aproveitando pela hora do dia, para encerrar essa questão aí, em relação em torno ao Itamaraty, que nós estamos lá presente. Nesse momento, nós estamos lá com o assessor diariamente acompanhando a situação e, né, criando alternativas para se concluir definitiva essa obra. Mas eu também quero anunciar, aproveitando aí pela ordem, que nós estaremos confirmando aí com o Poder Executivo, e deverá ser dada a ordem de serviço nos próximos dias da quadra coberta do Walter Beas. A população aí que aguarda bastante tempo e vai iniciar também agora aquelas arenas esportivas que foi a emenda do deputado Jovair Arantes. Salvo engano, serão 8 no município de Anápolis. E nós conseguimos direcionar uma delas lá para a aldeia dos sonhos. 10, né, Leandro? E, então, boas notícias aí para que nós possamos... Agora, infelizmente, e tomara que não tenha, né, intercorrência nas obras, mas o difícil é buscar o recurso e o benefício. Mas nós certamente estaremos acompanhando, como aconteceu na unidade de saúde do Leblon.
infelizmente paralisou, a empreiteira largou, mas nós agora em julho tivemos a oportunidade, depois de um ano e tanto, de novo, feito nova licitação, retomar as obras. Outro assessor meu esteve lá agora cedo e está em andamento. Quer dizer, as coisas, infelizmente, não acontecem na velocidade e o tempo que nós desejamos. Mas nós continuamos empreitados para que os benefícios possam chegar e tenhamos aí êxito nas nossas demandas. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Vossa Excelência falando aí me lembrou de um assunto que eu participei ontem. Foi anunciado que o Poder Executivo ia desapropriar o Campo do Mago para devolver à população da Fabril, Lapa, né, e Jardim das Oliveiras, enfim. E ontem nós recebemos a notícia, através de um assessor do presidente Santo Mabel, que o Júnior da Friboi quer doar, quer devolver essa área à população da Fabril. Então isso é muito bom e importante, que o dinheiro que seria gasto para desapropriação será revertido em benfeitorias e melhorias naquela área. Então, notícia muito boa aí para a população e comunidade ali daquela região. Solicito a primeira secretária, a vereadora Eline Rosa, que faça a leitura de moções e indicações para votações.
Moção de pesar, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, a ser encaminhada à família do senhor Ademar Pereira Barbosa, por seu passamento também no dia de hoje, corrigindo aqui pelo presidente, a moção é da mesa diretora. Esse senhor Ademar Pereira Barbosa é o sogro do nosso vereador Ederson. Inclusive, a justificativa de ausência dele é por essa questão. Moção de aplausos, de autoria do vereador Lisier José Borges, a ser encaminhada aos policiais militares da Força Tática do 3º CRPM 9750. Moção de aplausos, a ser encaminhada ao senhor Carlos Alberto de Carvalho, vigia da Escola Municipal Dona Alexandrina, situada na Alameda dos Palmares. Moção de autoria da vereadora professora Geli Sanches. Indicação ao prefeito Roberto Naves, de autoria do vereador João da Luz, para a inclusão de políticas sobre drogas como matéria de cidadania pertencente à grade curricular do ensino fundamental do município de Anápolis. São essas as moções e indicação, presidente.
Obrigado, primeira secretária Helena Rosa. As moções estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Inicialmente, mulheres têm prioridade. Vereadora professora Geli. Depois, vereador João da Luz. Com a palavra, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, primeiro aí, prestar aí minhas condolências ao vereador Ederson e à sua esposa, né, nesse momento de dor. Senhor presidente, também, com relação a essa moção de aplauso ao guarda que foi noticiada aí nas redes sociais no dia de ontem, da Escola Alexandrina, que é um guarda com algumas limitações físicas, inclusive, e presta um serviço relevante ali na escola. E ele observou ali quando o menino chegava na escola e acompanhou esse aluno e impediu, né, algo muito triste dentro da escola, porque o menino estava com dois facões dentro da mochila e para atacar os colegas, um colega. Mas eu quero destacar essa moção de aplauso a ele pelo trabalho que ele desenvolveu, mas destacar aqui a importância da figura do vigia na escola. Tem um projeto de lei de minha autoria aqui nessa casa que torna as unidades escolares área de segurança, que está tramitando há muito tempo nas comissões e até hoje não chegou aqui para ser votado. E mais ainda, eu li uma frase de uma professora que ela disse assim: antigamente, para poder ser professora, bastava ter o conhecimento específico. Hoje precisa ter coragem. E é verdade, os professores precisam ter coragem para enfrentar isso. E tem mais uma problemática nessa moção aí de aplauso que eu faço a esse servidor que merece, sem dúvida nenhuma. É o atendimento à saúde mental no nosso município. Porque esse adolescente que foi pego com essas
com essas armas dentro da escola. É um adolescente que a escola já procura há muito tempo um tratamento psicológico para ele e não conseguiu. Nós precisamos atentar para a importância do psicólogo na unidade escolar, o atendimento psicológico para alunos, professores dentro das unidades escolares. Que é outro projeto nosso que também está ainda em tramitação nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, João da Luz.
Presidente, obrigado pela palavra. Nós estamos aí reforçando, já comentei sobre essa indicação ao nosso prefeito. Nós precisamos de políticas públicas voltadas a essa questão das drogas no nosso município. E nós, para poder incentivar e também contribuir nessas políticas sobre drogas, nós estamos fazendo essa indicação para o nosso chefe do executivo, para o nosso secretário também, o Alex, que ele inclua, certo, como matéria de cidadania pertencente à grade curricular de ensino fundamental, essa matéria. É importante nós termos essa matéria porque isso vai, em caráter preventivo, preparar as crianças, preparar os adolescentes do perigo das drogas. E eu acho que é uma contribuição boa que o nosso prefeito pode fazer, implantando isso, certo, de forma nesse caráter dentro das escolas. Então, só reforço o pedido aos nobres vereadores para poder aprovar essa indicação. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Também cumprimentar, né, a vereadora Geli pela iniciativa da moção e, sobretudo, parabenizar o servidor, né, Carlos, que é vigia. E esse é o retrato que nós temos aí dos nossos servidores vigias. São pessoas comprometidas, dedicadas na sua totalidade aí, que merece nosso respeito. E nós queremos, sim, né, ressaltar a função deles e reconhecer o trabalho importante que faz nas unidades escolares. E que, bem disso aí, vereadora, nós temos que ter um trabalho preventivo de atenção, assistência a esses alunos, né, que têm desvios. Infelizmente, nós temos visto muitos casos, não apenas em Anápolis, mas no estado de Goiás e no Brasil, né? E que nós possamos realmente dar, o poder público possa disponibilizar esse tratamento e esse respaldo à família também dessa criança, desse aluno. E parabéns ao servidor Carlos.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Quero cumprimentar a professora Geli por esta moção de aplauso, esse servidor Carlos também, que impediu que uma tragédia pudesse ser acontecida naquela escola ali. E dizer também que ontem mesmo, senhor presidente, né, eu vi o pronunciamento do prefeito Roberto Naves em questão aos vigias, dando basicamente uma ordem que todos os vigias possam cumprir seus expedientes durante o horário escolar. Então, se realmente puder sair do papel essa fala do prefeito, com certeza sairá, que foi a proposta que ele fez ontem mesmo. Eu acompanhei alguns pronunciamentos nas redes sociais, feito pelo seu assessor de marketing, Jean, em que ele propõe a colocar os guardas, os vigias, em horário escolar. Então, quero cumprimentar mais uma vez o executivo por estar atento antes que a gente possa acontecer fatos aí inesperados. Aproveitar esse alerta que nós tivemos ontem, né, nessa escola, e que realmente a atitude, antídoto já veio de imediato pelo executivo, que possa realmente dar tranquilidade aos professores e aos coleguinhas também das escolas, também às famílias que ali utilizam as escolas do município. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária, vereadora Helena Rosa, para leitura de requerimentos.
Requerimentos do vereador Telly Júnior, solicitando à CMTT a sinalização em todas as ruas do bairro residencial Santa Cruz, e também do vereador Telly, a CMTT, solicitando à CMTT que seja feita uma faixa elevada na Praça Americana, número 137, no centro. Requerimento do vereador Luzimar Silva,
solicitando à Secretaria Municipal de Obras o serviço de tapa-buracos na Avenida Contorno, quadra 29, lotes 6 e 7, no Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à mesa diretora da Câmara a aprovação da criação da comissão que irá acompanhar os desdobramentos técnicos do Instituto Mauro Borges referente à incorporação do setor Jardim Daiana 1 e 2 ao município de Anápolis. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras a reposição das lâmpadas nos postes abaixo citados, 027-15260, na rua PP, número 8, PP 8, quadra 12, lote 36. Não está citando o bairro, vereador. Bairro Pirineus. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras a reposição de lâmpadas no poste 027-20929, na rua Marcel Roriz de Paiva, esquina com a rua João Pinheiro. Este não está falando o bairro. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras serviço tapa-buraco na Avenida Souzânia, com rua JK10, no bairro Nova Vila da Jaiara, em frente ao CMEI Maura Helena. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à CMTT. Solicitando à CMTT a implantação de placa de área, carga e descarga na rua Barão do Rio Branco, número 888, em frente ao Hotel Central, no centro. Requerimento do vereador Deusmar Japão, Japão do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras serviço tapa-buracos na Avenida Itaipu, número 304, quadra 4, no bairro Jardim das Oliveiras. Ainda do vereador Japão do Municipal, a Secretaria de Obras solicitando serviço tapa-buracos em toda a extensão da Avenida 25, no bairro Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Obras a efetivação de reparos na iluminação pública, troca das lâmpadas nos postes 01667063, 01667038 e 29889 da rua Gastão de Deus, quadra 36, lote 21, no Jundiaí. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Obras reparos também na iluminação pública, troca de lâmpadas dos postes 023-44368 na rua IP, número 11, no conjunto IAPC. E também dos postes do Jardim Santana, os postes 023-44567 e 23-398, na rua Jamaica, perto do Estádio dos Amadores. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à Secretaria de Obras a manutenção do reator do poste na rua Professora Lídia de Sá Guimarães, quadra 13, lote 10, no setor Bougainville. Também do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à Secretaria de Obras a troca da lâmpada na rua VP5, quadra 53, lote 13, no Vale dos Pirineus. Solicitação também do vereador Lélio Alvarenga, a Secretaria de Obras, a troca da lâmpada na rua VP5, esquina com a VP6, no Vale dos Pirineus. Ainda, requerimento à CMTT, solicitando a instauração de uma lombofaixa na rua Visconde de Taunais, 134, Jundiaí.
Na Santa Casa?
Na Santa Casa. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de fechamento de passagem existente entre a rua Venezuela com a rua Chile, no bairro Nações Unidas, fundo do Central Parque Onofre Quinan. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à CMTT a definição dos pontos de ônibus coletivos em todas as linhas, bem como abrigo em todos estes locais, nos bairros Parque das Primaveras e Setor Residencial Pedro Ludovico. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de iluminação pública no canteiro central da Avenida Ana Jacinto, Áurea Crispim, até a rua Dona Carine, no bairro São Carlos, por lâmpadas de LED. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à Companhia Municipal de Transportes implantação de redutor de velocidade na BR-414, no sítio de recreio americano do Brasil, antes da entrada da estância Parque Hotel. Aí só corrigindo, não é a Companhia Municipal de Transportes, é o DENIT.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Eliner Rosa. Os requerimentos lidos estão em discussão. Com a palavra, João Feitosa, na sequência, Lélia Alvarenga e Lisinha José Borges.
Obrigado, João Feitosa. Senhor. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é uma reivindicação ali da BR-414, entre aonde entra ali no Cid Recreio, lá da hotel, do hotel, né? Está vindo acontecer muito acidente lá, pastor Elias. Então, assim, tem uma reivindicação lá do pessoal, inclusive lá da Nova Aliança, né? Me pediu que lá muita gente que vai, passa e volta e meia, eles estão chegando lá, da Estância Parque Hotel, e está tendo muito acidente. Anteriormente existia lá uma lombada, uma redutor, né, de velocidade em questão de lombada eletrônica, e tirou, agora faz necessária essa uma lomba ou faixa, ou que seja qualquer forma, para que aquelas pessoas que entram ali na instância possam entrar com segurança, né? E eu gostaria que Vossa Excelência, pastor Elias, pudéssemos ir ao DENIT, que na realidade era para o DENIT, a menina colocou errado, e a gente vai pedir para arrumar. Se o senhor pudesse fazer cor comigo lá com o DENIT, para que a gente possa resolver essa situação lá, para dar mais segurança a quem mora ali na Estância Parque Hotel. E as lâmpadas de LED, senhor presidente, haja visto que o prefeito Roberto está fazendo um bom trabalho aí, substituindo todas as lâmpadas de LED, e a gente tem acompanhado essa situação, e faz necessário ali na Santa Maria, principalmente nas vias principais, igual naquela avenida Ana Jacinto, né, e também a rua que chega até lá no... lá do campo do Anápolis, precisa ser substituída, porque ali está muito escuro. Então faz necessário e a gente faz esse pedido lá. Eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, sobre o requerimento que nós apresentamos nessa casa hoje, solicitando a lombofaixa, a construção de uma lombofaixa, ali na rua Visconde Taunaí, 134, Santa Casa, em frente à Santa Casa. Hoje de manhãzinho, o senhor Valdeci me parou lá no centro e me fazendo essa solicitação, porque quase foi atropelado. E realmente ali é um local onde o fluxo de pessoas é muito grande. Assim que você sai da portaria central da Santa Casa ali, para poder atravessar para o outro lado, é muito difícil. Então, queria que apresentei essa casa hoje, solicitando ao CMTT que possa providenciar a construção dessa lombofaixa, atendendo não só o Valdeci, mas atendendo a toda a população que ali precisa realmente, é um contingente de gente muito grande que utiliza, já era para ter construído na verdade, né, senhor presidente, mas de repente as coisas, tantas prioridades aí, vão deixando, mas ainda em tempo que nós possamos ser atendidos com esse requerimento, atendendo ao senhor Valdeci, atendendo a toda a população que ali precisa utilizar aquele espaço. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Rapidamente aí, tem dois requerimentos meus aí. Um deles é uma travessa que ali no fundo do parque, Onofre Quinan, que serve só, vereador Lélio, só de trânsito de maus elementos e depósito de lixo. É uma travessa de menos de 2 metros, passa ali eventualmente a bicicleta e rapidamente, um motoqueiro rapidamente, o restante são drogativos que ficam ali, permanecem ali, nós já solicitamos isso em outras oportunidades. Eu não sei se isso aí é uma questão com qual secretário, mas direcionamos aí para as secretarias, para que tome as providências. É só fechar, incorporar aquela travessa ao parque, ao Onofre Quinan. Simples assim, para evitar ali um apêndice ali que serve só para malfeitoria. E a outra questão, curiosamente, ali no Parque da Primavera e Pedro Ludovico, os pontos de ônibus não têm sinalização, Valdete. Talvez por conta das intervenções na Isidoro Sabino e na outra avenida lá, não tem sinalização, não tem local, não tem um local próprio para parada de ônibus. Então eles estão pedindo definição e, obviamente, a cobertura, né, apropriada, já foi conversado, já era para ter sido concluído esse serviço aí, que é de colocação em todos os pontos de ônibus, a cobertura adequada, né? Principalmente para definir o local ali, porque lá temos dois problemas. Além de não existir a cobertura,
Então temos também a definição do local. A pessoa está esperando no local, o ônibus para antes, será que vai parar aqui ou sai correndo para pegar o ônibus ali embaixo? Então é uma situação complicada, a gente não sabia disso, mas numa reuniãozinha feita com... uma boa reunião que fizemos lá com os moradores da região, cobranças importantes, mas essa aqui que foi lida hoje é interessante e nós temos que cuidar disso. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizia José Borges. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, só para enfatizar um requerimento nosso, que tem em relação à frente a um comércio ali no centro, a farmácia, né, Droga Mar, que já existe uma faixa feitosa ali, só que os carros não respeitam essa faixa. Então, na travessia, seria interessante uma faixa elevada. Então, tendo essa possibilidade, os técnicos do CMTT atender, ali vai resolver muitas problemáticas, porque é quase toda semana tendo acidente ali ao redor da Praça Americana. Então, com certeza, a travessia para a praça que está reformando, né, o nosso colega Jacques está tendo essa obra lá, e também para a parte da rua movimentada da General, da Engenheiro Portela. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, na discussão dos requerimentos, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Na verdade, presidente, eu não quero discutir, eu quero trazer uma fala aqui de uma reclamação de outra eleitora que nos mandou aqui uma solicitação, e eu tinha pedido pela comunicação, mas já que estou falando, vou trazer. É com relação à falta de água, a falta de água há 7 dias nas chácaras Granja de Santo Antônio, que já foi feita essa solicitação a Saneago e até hoje não resolveu. Todo aquele setor ali está sem água. Então, fazer uma solicitação aí, um requerimento verbal, para que seja solucionado, porque lá as pessoas estão há 7 dias sem água naquele setor. Então, é uma preocupação muito grande, uma solicitação de uma cidadã napolina. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Angelina. Sequência, vereador pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero dizer ao nosso colega, nosso nobre par aqui, o João Feitosa. João, estamos juntos na empreitada. Acabei de conversar aqui, nós vamos marcar e nós vamos lá falar com o engenheiro, com o doutor Hernandes, lá no DENIT. A engenheira Isa me passou aqui. Vamos lá, pessoalmente. Estamos juntos com o senhor nessa batalha aí. Ali é muito perigoso mesmo e sempre tem acontecido acidente na BR-414. Inclusive, senhor presidente, eu tornei a enviar um ofício para o nosso ministro da infraestrutura, ao senhor Tarcísio Freitas, que nós estivemos lá com ele por 1h27, pedindo a ele ver, a continuar a aceleração da questão das BR aqui em Anápolis. Não pode baixar a guarda. 414, a 153, a 060, graças a Deus. A conserva já desconfiou, ela já perdeu, já entregou de volta, que é a 040. Falta agora ela entregar a 060. Para não ser preciso do governo tomar, que ela entregue logo, né? Deus abençoe, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações.
Comunicando.
Inicialmente, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Aproveitar esse espaço das comunicações, senhor presidente, para convidar todos os pares, todas as pessoas que estão nos acompanhando neste momento, né, para um curso de extensão que será ministrado lá na Faculdade Católica, aqui na cidade de Jardim. Começará no dia 9/9, irá até o dia 30/9. Todas as segundas-feiras, das 19 às 22 horas. O investimento apenas de R$ 60 para o curso será ministrado pelo professor Padre Dr. François Costa, né? Então, convido mais uma vez todos os nobres pares, toda a população que nos acompanha nesse momento, para esse curso de extensão na Universidade, na Faculdade Católica, Cidade de Jardim, que acontecerá este mês. As inscrições poderão ser feitas na própria faculdade. com investimento apenas de R$ 60, onde tratará principalmente da carta aos romanos. Mais uma vez, cumprimento o professor, o padre doutor François Costa, por este momento. E quero também, senhor presidente, né, aproveitar esse momento de comunicações, deixar aqui os meus votos de pesar, sentimentos ao nobre vereador, colega pastor Ederson Lopes, pelo passamento do seu sogro, e deixo voto de pesares a toda a família da sua esposa, né? Meu sogro, que Deus possa consolar, possa confortar, que o Espírito Santo Consolador, neste momento, possa acolher todos e dar tranquilidade, paz em seus corações. Muito obrigado, senhor presidente.
Comunicando.
Devolvo a palavra à mesa.
Comunicando.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero comunicar aqui a toda a população ali de Diana 1, Diana 2, que amanhã eu estarei falando no assunto integral daquela reunião técnica que nós fizemos ali no Diana 1, Diana 2. E hoje nós encaminhamos a esta casa o requerimento, porque ficou decidido, senhor presidente, e qual nós temos o apoio do senhor, e creio que teremos de todos os vereadores desta casa, na questão ali do Diana 1, Diana 2, que a ANAP já faz tudo mesmo para lá, ficou de criar a comissão. E esta comissão, ela é composta hoje pelo vereador pastor Elias Ferreira, Leandro Ribeiro, Thaís Gomes de Souza, José Fernando de Paiva, Luzimar Silva, Deusimar Chaveiro Oliveira, o João César Antônio, que é o João da Luz, e os vereadores de Silvânia, o presidente da Câmara, Genilto Borges e Alessandra Maciel, e o Léo Victor, e também por três dos moradores, a Samara Ribeiro, Creon Sari e o nosso advogado Leandro Pontes, representando a população do Diana 1, Diana 2. Essa comissão estará acompanhando os técnicos do Instituto Mauro Borges para poder fazer este trabalho, esse estudo na questão da divisão dos municípios. Fico contente de saber que temos o apoio desta casa e da Câmara de Vereador para aquele povo que tanto sofre ali na região do Diana 1, Diana 2. Amanhã eu falo mais. Obrigado, senhor presidente. Eu vou parar.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também externar minhas solidariedades aí ao pastor vereador Ederson e a sua esposa, os familiares de sua esposa, os amigos, né, de toda a família. Que Deus conforte a todos aí pelo passamento do pai da esposa do vereador Ederson. Também comunicar, senhor presidente, que nós estaremos aí no dia 8, 9, né, domingo próximo, às 19h30, na Praça dos Romeiros, com a Santa Missa pelos Romeiros de Aparecida. 21 anos, né, do ocorrido. Conforme o vereador Paulo de Lima também havia adiantado, a missa será às 19h30, da matriz São Pedro de São Paulo, será transferida para a Praça dos Romeiros, ali onde está sendo celebrado todos os anos essa data aí, pelo passamento, né, de tantos peregrinos, né, que infelizmente tiveram ali foram vítimas daquele trágico acidente e já completará agora 21 anos. Então fica aí o convite para todos, domingo às 19h30, na Praça dos Romeiros. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, quero também solidarizar com o vereador Ederson Lopes, nosso amigo, companheiro aqui, com a sua esposa, né, pelo passamento aí do seu sogro. Então, com certeza, vai os nossos sentimentos. Mas também comunicar a todos os moradores lá do bairro Itamaraty, a modelo daquilo que o Jean colocou aqui, nós estamos diariamente, assim como eu recebo na prática lá de manhã, de noite, à tarde, enfim, aquela situação que nós não temos a varinha mágica, mas estamos lá, como sempre tivemos, acompanhando a execução de todas as obras. E, Jean, eu quero comunicar que justamente nós tivemos a resposta positiva do secretário de esporte, o Kim, que vai estar abrindo lá o campo, né? Então, na parte onde é pública, o espaço público, né, você também já teve esse requerimento, emendou lá a questão da praça, eu emendei também, então ali também vai ter essa execução, além da praça, parte
do campo para aquela região. E a licitação da quadra da Escola Municipal do Bairro, que é a do Miguel Braga, está em fase final. Então, essa semana, o secretário Alex, estou acompanhando diariamente isso aqui, a professora diretora Marcilei está recebendo isso, a gente vai comunicando, então, com certeza, também será realidade naquela região. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, pelas comunicações, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, queria deixar aqui os parabéns ao prefeito Alberto Naus pela nossa Brasil Norte e Brasil Sul, que está ficando maravilhoso. Eu acho que, fora os problemas que tem, que até a pessoa adaptar, que Anápolis hoje é uma cidade grande, então ela tem se transformado, né, numa avenida muito importante e muito bonita, com certeza, no futuro. E também, presidente, aproveitar e falar sobre o Diana 1 e Diana 2, já tem um pedido até nosso da passado, quando eu fui vereador, um pedido para a gente fazer a emancipação daquela região ali, Diana 1 e Diana 2. É o que é o mais importante, porque os problemas para resolver não vai dar conta de resolver. Então, a nossa luta lá por essa região é de se tornar um município ali, em breve, se Deus quiser. Já tem um pedido lá na Câmara, na Assembleia Legislativa, esse pedido já deve estar correndo lá, por até um deputado do PDT lá, e tem feito esse caminho lá, essa volta lá, ver se a gente consegue. E também juntar o coro de vocês aí, juntamente com o pastor Elias e o nosso presidente, que possamos resolver os problemas daquela região ali. Né? Então, eu já me cobro também isso aí. Com certeza serei candidato lá nessa região, lá em breve. Obrigado a todos.
Falei, por gentileza, vereador Lélio Alvarenga.
Ali também, cumprimentar o senhor Randall, né? Também o nosso amigo, o senhor Gerivaldo, que é representante, presidente dos servidores públicos federais do DENIT aqui. Obrigado pela presença.
Obrigado, vereador Paulo de Lima, vereador Lélio Alvarenga. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanharam pela Rádio Manchester. Agradecer aos telespectadores e internautas que nos acompanharam pela Web TV e pelo Canal 10. Agradecer à imprensa que participou desta sessão hoje. Parabenizar a Luana, nossa assessora de imprensa, que faz aniversário na data de hoje. E dedicar essa sessão a todos os vigias das escolas municipais dos nossos distritos e cidade de Anápolis. Sem nada mais a ser tratado, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 4 de setembro, em horário regimental.